Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa, aqui no podcast oficial do Clube Finanças. E hoje vamos falar sobre REITs, Real Estate Investment Trust. Será que elas são realmente aquilo que as pessoas dizem? Será que elas são um bom instrumento, ou são bons instrumentos para acompanhar a inflação? É disso que vamos falar neste episódio. Portanto, sem mais tempo a perder, vamos então para aquilo que interessa.
Dúvidas à lupa. Com Gonçalo Ribeirinho.
Ora bem, meus caros, deixem-me fazer aqui um disclaimer, porque muita gente anda a falar de REITs, muita gente fala muito bem de REITs. O intuito deste episódio não é rebaixar basicamente os investidores de REITs ou mesmo o próprio instrumento em si, que são as REITs, mas sim dar o meu ponto de vista. Portanto, o que melhor aconselho a toda a gente, mesmo que aqueles que não gostam de REITs e aqueles que adoram, amam REITs, ouçam com atenção até ao final, porque isto é um ponto de vista que pode complementar a vossa avaliação, ok? E eu coloquei exatamente uma das coisas que muita gente fala de bem das REITs. E eu concordo, atenção, eu concordo, mas eu vou dar um complemento ainda, se calhar melhor, no meu ponto de vista, sobre melhores oportunidades do que as REITs. Não digo melhores, mas sim muito melhores oportunidades do que as REITs, em comparação àquilo que nós dizemos que elas acompanham a inflação. Tudo certo, vamos começar por aí. As REITs são um instrumento bom para acompanhar a inflação? Ora, temos o caso da WOW, da Realty Income. O ticker symbol é WOW, portanto, é dessa que eu estou a falar. Ela tem excelentes métricas. Eu estou aqui neste preciso momento no PC, enquanto eu gravo o podcast. Estou no site AllREITs e ela tem acima, nos últimos 5, 6 anos, ela tem acima, a ocupação acima de 98%, em média, a nível de inquilinos. As contratações desses inquilinos são indexados à inflação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as rendas aumentam de acordo com a inflação. Estão sempre indexadas. Sempre, pronto, eu não explorei ao ponto se os contratos todos, 100% dos contratos, são assim feitos. Mas o que está no 10K é o que eu retirei como minha própria interpretação. Portanto, até aqui tudo certo, e eu concordo com as pessoas a dizerem: ok, as REITs são uma boa forma, ou neste caso, um bom ativo para se ter no portfólio para acompanhar a inflação. Tudo certo, mas há que ver a big picture. Ou seja, o que eu quero dizer, para não estar aqui com coisas estrangeiras, nomes estrangeiros, é tem que olhar para outras métricas. E quando olhamos para outras métricas, eu fico muito cético sobre as REITs, porque uma empresa não se faz só, ou neste caso, vocês não fazem um portfólio bom só por ter um ativo que acompanha a inflação. Mesmo acompanhando a inflação, esse próprio ativo pode ser um mau ativo, ok? E é o que eu acho de maior parte do mercado das REITs. Novamente, não me interpretem mal, porque há sim boas REITs. Eu acho a OU uma boa REIT. Eu acho que a AMT, American Tower Corporation, uma melhor REIT ainda do que a própria OU, que a Realty Income eu não tenho no meu portfólio, mas a American Tower Corporation tem. Eu tenho essa. Eu tenho essa. E faz 6 ou 7, já não me lembro. Está entre os 6 e 7% do meu portfólio. Não faz mais nenhuma. Não faz acima disso. Portanto, essa é a REIT que eu tenho. E quando eu olho para isso, olho como um modelo de negócio amplo. Olho para as métricas de uma forma ampla. Não olho só para aquilo que é: ok, eu vou pôr aqui uma REIT porque agora vai equilibrar aqui o meu portfólio. Eu não quero equilíbrios. Ouçam, eu já falei disto. Isto é um tema muito complexo, admito, é um tema muito complexo para se falar só num episódio ou fasear por episódios de 20, 25 minutos, como tenho feito aqui no, neste podcast Clube Finanças. Mas olhar para um equilíbrio do portfólio, a mim não tem interesse nenhum, porque eu já disse, já admiti num dos podcasts aqui para o Dúvidas à Lupa, que eu tenho muito, muito tempo pela frente. O meu horizonte de tempo é acima de 20 anos. Isso é longo prazo. Portanto, eu não quero saber da volatilidade. Aliás, eu digo melhor ainda. Eu acho que as pessoas que investem em REITs, maior parte delas, têm a ambição de equilibrar o seu portfólio e, muito provavelmente, estão a fazer pior ao seu portfólio. Porque elas olham para aquilo que é volatilidade e a volatilidade, meus caros, não é risco. Já falámos isto várias vezes. Não é risco. Risco advém daquilo que não sabes. Daquilo que não sabes o que estás a fazer e advém de muitas outras coisas, que é não conhecer a empresa, pagar um preço excessivo por ela, pagares, comprares uma empresa má para o teu portfólio, não uma empresa excelente, não é? Mesmo que isso advenha de comprares essa empresa má a preços excelentes, isso não é um bom investimento. Um bom investimento advém de duas principais coisas: comprares uma excelente empresa e comprares essa excelente empresa a preços racionais. Nem é preços de super desconto, não, é preços racionais. Okay? Já dei várias masterclasses, já dei várias palestras em que eu coloquei os dados mesmo científicos de que uma boa ação comprada, não um grande preço de desconto, ou mesmo ali sem margem de segurança, consegue superar o índice S&P 500. Eu já trouxe vários dados disso. Agora, no caso, para não me afastar assim muito das REITs, que é este o âmbito deste episódio do podcast. No caso das REITs, muita gente, e bem, atenção, e bem, diz que elas acompanham a inflação por causa destes contratos. Ora, mas quando eu vou escavar mais um bocadinho, pego na minha pá de investidor e escavo, 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 e cada vez que escavo mais, encontro métricas piores, pá, isso deixa-me um bocadinho cético. Reparem. Tudo bem, ela tem esses contratos, mas vamos olhar aqui para uma das grandes métricas. Por exemplo, Return on Invested Capital, Shares Outstanding, ou seja, Return on Invested Capital, novamente, para traduzir sempre, eu traduzo, eu digo as coisas como elas são, como vocês, quando forem a pesquisar uma ação, vocês vão encontrar esses termos e depois traduzo logo a seguir. O que é o Return on Invested Capital? É o retorno sobre o seu capital investido internamente da empresa. Ou seja, se ela tem retornos de 10% sobre esse capital investido, então ela teve, pronto, é explícito, teve retornos de 10%. Não criou 10% de riqueza para a empresa. Criou. O retorno sobre o seu capital investido foi sim 10%. Como é que agora nós olhamos para o que ela criou de riqueza para a empresa num todo? Ou seja, para o resto dos stakeholders. Stakeholders esses que são fornecedores, clientes, administradores. Isso tudo é um stakeholder. Acionista. Nós, acionistas, se tivermos investidos nessa empresa, como é que ela cria a riqueza? Se ela tem um ROIC, um Return on Invested Capital, um capital sobre, desculpem, um retorno sobre o capital investido superior ao seu custo de levantamento de capital, ou seja, capital alheio mais capitais próprios, neste caso uma média ponderada entre esses dois, que se calcula individualmente e depois dá-se a nomenclatura WACC, que é o custo ponderado dos capitais. O que é que acontece? Esse WACC, o custo ponderado de capitais, pode dar 8%. Ou seja, quer dizer que ela, para levantar capital, ela tem um custo de 8%. Ora, se tem um custo de 8% e ela vai investir esse mesmo capital investido com um custo de 8%, em que lhe vai, sei lá, vai investir numa nova operação, por exemplo, ou vai fazer uma aquisição, ou vai. A Realty Income vai fazer uma aquisição numa outra empresa, vai investir em projetos internos para crescimento orgânico e, ao final das contas, ela tem um retorno sobre o seu capital investido de 5% apenas. Ou seja, então, peraí, vamos lá ver uma coisa. Se ela teve um ROIC de 5% e um custo de capital de 8%, as contas são fáceis de fazer. 5 menos 8 dá menos 3. Ou seja, ela não criou, mas sim destruiu. E porquê que eu estou a dizer isto, que eu já disse também nos outros episódios, mais um breve enquadramento, porque é que eu venho agora com isso a jogar para cima da mesa? Essa carta, não é? Costumo muito dar esta frase. Porque é que eu venho agora com esta carta para cima da mesa? Porque o que a O que a Realty Income apresenta nos últimos 10 anos é um ROIC de 4%. De 4%. Portanto, nos últimos 10 anos. O que é que aconteceu nos últimos 10 anos? Taxas de juros quase negativas. Tivemos taxas de juros negativas, neutras. Se tivemos ali taxas positivas, foi nem acima de 0,5%, nem acima de 1%. Portanto, tivemos neutras ou mesmo taxas de juros negativas. Ou seja, dinheiro gratuito. Aí, elas conseguiam criar riqueza. Portanto, nos últimos 10 anos, ou nos últimos 15, 20, elas conseguiram ter esta performance só uma das principais coisas, em mais 95% dos mercados REITs, foi por causa das taxas de juros negativas. Porque agora, como estamos a taxas de juros saudáveis, até para a própria economia, porque eu sou apologista de que devemos ter estas taxas de juros, claro que vamos sempre mexer na alavanca, como o Ray Dalio diz, e muito bem, não é? Quando a economia arrefece, nós puxamos da alavanca para baixo, para diminuirmos as taxas de juros, para aquecer mais um bocadinho. Quando está muito quente e nesse caso precisamos de subir as taxas de juros por alguma situação, como foi a situação do pós-Covid, que havia muita liquidez no mercado, devido à impressão de dinheiro dos bancos centrais e à injeção de dinheiro na economia, nós puxámos os juros para cima para combater a inflação do pós-Covid. Pronto, e é assim que se faz esse jogo. Mas eu sou apologista de não termos taxas de juros negativas, só no eventual caso que se for mesmo necessário. Porquê? Porque vai existir muitas empresas zombies. Muitas empresas zombies a dizer assim, opá, eu posso até ter ROICs de 2% ou 3% ou 4%, como é o caso da Realty Income. ROICs muito, muito, mas mesmo muito baixos. Mas o que é que acontece aí? O que acontece, meus caros, é que em taxas de juros, em ambientes de taxas de juros negativas ou neutras, pá, é tudo uma maravilha para toda a gente. Mesmo que os ROICs sejam baixos, continuam a criar riqueza, por muito a mínima que seja, continuam a criar riqueza. As taxas de juros sendo baixas, todas as empresas parecem ser fantásticas. Quando a alavanca é puxada para cima e as taxas de juros são mais altas, parece que, epá, temos Farfetch, que afinal não era uma boa empresa. E depois as pessoas admiram-se, não é? Depois as pessoas admiram-se porque é que isto veio a zeros. E é isto que eu estou a tentar alertar. Que as REITs, por muito que agradável seja, ou tenham sido os retornos nos últimos 10, 15 anos, muita da razão desses retornos são devido à macro, à economia de taxas de juros negativas. E, sendo isso, eu já vos dei uma métrica super importante, se não a mais importante, que elas têm um baixo Return on Invested Capital, e posso-vos dizer muito mais. Posso-vos dizer muito mais. Nos últimos 10 anos, a Realty Income, ela teve shares outstanding. O que é isto? Ações em circulação, tinham um total de ações em circulação de 206 milhões. 206 milhões. Isto o que é que quer dizer? Quanto mais emissão de ações eles meterem para o mercado, ou seja, de 206, se passar para 300 ou 400, nós acionistas estamos a ser diluídos. Porquê? Porque cada ação nossa vale menos. Vai valer menos. Okay? Vai valer menos. Porque existem mais ações em circulação. E quando existem mais ações em circulação, os lucros totais, se não mudarem, para cada ação que nós vamos receber, por cada parcela da ação que nós temos, depois da diluição, nós vamos receber menos lucros. Portanto, até aí tudo claro. Agora, vamos ver então qual foi o crescimento ou diminuição, não é? Se eles conseguissem uma diminuição, pá, melhor ainda, não é? Porque se há uma diminuição das ações em circulação, nós aí estamos a ganhar por cada ação que nós temos em carteira. Vamos lá ver. 2000, vou-vos dizer mesmo a data em concreto. Portanto, olhem só. 24 de janeiro de 2014, 206,1 milhões. Eu vou até 2018. 290 milhões em 13 de agosto de 2018. Ou seja, de 2014 até 2018, um bocadinho acima de 4 anos, 4 anos e meio, mais coisa menos coisa, eles subiram de de 206 para 280. Ok? 280, calmem. 290, desculpem. Portanto, aumentaram. Já começa a ser mau. Olhem agora aqui. De 2018, agosto de 2018, 290 milhões de ações em circulação. Adivinhem quanto é que eles tinham em 2 de janeiro de 2024? 723,9 milhões de ações em circulação. Meus amigos, eles em de janeiro de 2014 até janeiro de 2024, ou seja, 10 anos, e eles mais, ou seja, passaram de 206 para quase 725 milhões. Quase triplicaram em apenas 10 anos. Sabem o que é isso? Isso é uma coisa completamente absurda. Porque enquanto nós podemos dizer assim, ok, vocês podem diluir-nos em 3% a cada ano, mas isso é para financiar algum projeto interno. E com esse projeto interno, em vez de vocês irem à banca, vocês vêm buscar a mercado secundário. Ou seja, a nós, pequenos investidores. Ou até mesmo investidores institucionais, caso tenham interesse. Portanto, emitem novas ações, fazem uma diluição, assim, pronto, sei que está certo, este português, fazem uma diluição aos acionistas de 3%. E eu, se estivesse no Realty Income, eu dizia, para que é esta diluição de 3%? E depois eu ia ver os resultados trimestrais, ou as conferências de resultados trimestrais, ou a conferência dos resultados anuais, ou o 10K, que são os resultados, lá está, anuais, e tentava pesquisar por que raio é que eles estão-nos a diluir. Se eles dissessem assim, ok, vocês, caros investidores, estão a ser diluídos porque nós vamos investir agora aqui num projeto na Realty Income, que pode dar um retorno de 15%. Eu, calma, espera aí. Vocês estão a dar-nos uma diluição de 3% para depois investir internamente para darem um retorno de 15%? Tomem lá esta diluição. Aceitem esta diluição. Mas o problema é que eles têm feito esta diluição de quase o triplo em 10 anos. Volto a dar ênfase, porque isto é grave. Mais do triplo em 10 anos, enquanto que o seu ROIC tem sido em média 4,5%. E estou a ser simpático. Estou a fazer assim uma média para cima. 4,5%. Alguma coisa não bate certo. E é outra coisa, não é? A outra coisa que é, quando já dizia, acho que dizia Peter Lynch ou Terry Smith, eu acho que era o Terry Smith que dizia isso, porque o Terry Smith percebe muito de bancos, do setor bancário, e ele não investe lá. Porquê? Porque ele próprio diz que, para quem não conhece, o Terry Smith é um investidor britânico que eu acompanho e tem quase a mesma filosofia do que eu. Posso discordar com algumas coisas que ele diz. Ele, de certo, que se falássemos presencialmente ou se falássemos num debate qualquer, ele discordaria. É assim, é democracia, é juntar democracia com subjetividade nos investimentos, coisa que existe. E não vai deixar de ser assim. Há subjetividade nos investimentos. Um bom investimento para mim pode ser um mau investimento para vocês. E vice-versa. Mas não deixa depois de ter bons resultados. Lá está. É assim. É o plano de investimentos a operar a vosso favor. Ou contra vós, se não tiverem. E, portanto, quando olhamos para o que o Terry Smith diz, e muito bem, eu concordo, que é quando estamos na presença de um negócio alavancado, então muito dessa alavancagem está naquilo que eu já falei anteriormente, dentro deste episódio, que são as taxas de juros, a macroeconomia, aquilo que é o ambiente macroeconómico. Taxas de juros acima, pior para estas empresas. Taxas de juros em baixo, melhor para estas empresas. E eu agora passo à seguinte pergunta. Vocês acham que é só avaliar, vamos agora aqui equilibrar a nossa carteira com REITs, porque elas acompanham a inflação. Será que é mesmo verdade? Ou seja, eu já disse, sim, é verdade, mas será que não existe outras melhores opções? Porque, reparem, a Microsoft pode não ter contratos como a Realty Income. A Apple pode não ter contratos como a Realty Income. A Amazon pode não ter contratos como a Realty Income. Ou seja, que a cada ano, se a inflação é 3%, os seus produtos e serviços sobem 3%. não têm como a Realty Income. Isso é um facto. Mas será que eles não têm o poder de aumentar os preços e não perder clientes? Aliás, digo mais, eles aumentam os preços de uma forma racional, obviamente, não podem aumentar 50%, isso depois o Tribunal de Concorrência vinha cair em cima dessas empresas, mas se a inflação for 3% e eles quiserem pôr 4, 5% de aumento de preços, eles podem. Eles podem. Porquê? Porque eles têm uma coisa chamada de moat, vantagens competitivas. E existem muitas vantagens competitivas, que eu já falei num dos episódios, mas agradeço que, se quiserem saber mais disto, que são vantagens competitivas e as várias etapas, não digo várias etapas, vários segmentos, vários tipos de, assim, vários tipos de vantagens competitivas, procurem no Spotify, no iTunes, ou onde me estejam a ouvir, procurem vantagens competitivas. Tentem dar na barra de search do podcast vantagens competitivas. Temos um ou dois episódios sobre isso, ok? Eu vou explicar aí mais em detalhe. Portanto, é um bom complemento a seguir a este episódio. E nesse caso, eu vou falar só do Price Mode. Ou seja, eu vou usar aqui alguns exemplos de, mesmo sem contratos, estas empresas, como é que conseguem, mesmo assim, não só acompanhar a inflação, como superá-la. Como superá-la. Vamos olhar para a Amazon, assim como um último take, aqui nos últimos 5 minutos que me resta. No caso da Amazon, sabem o que é que ela fez no último ano? Elas meteram, como fonte, isto é fonte oficial da Amazon, ok? Vamos atualizar o preço do Prime em 1€ por mês, de 3,99€, ou seja, de 3,99€ vai passar para 4,99€. Isto já aconteceu, ok? E a subscrição anual de 36 para 49,90€. Ou seja, olhem o crescimento que é isto. Acima dos 20%. Acima dos 20%. Olhem só este crescimento. Vocês viram a Amazon a perder subscritores? Nanã, meus amigos. Pelo contrário, vocês, se forem aos dados, ela até ganhou subscritores. Ganhou mais clientes. Porquê? Porque ela tem o pricing mode. Porque ela tem bons produtos. É uma boa empresa, tem boa estrutura. E mesmo que ela aumente os preços, os clientes vão continuar a comprar na Amazon. Vão continuar a subscrever o Prime. Querem outro exemplo? Microsoft. Tem um moat? Tem sim, senhora. Tem vários tipos de moat? Tem sim, senhora. Mas eu estou a falar aqui do pricing moat, que é a vantagem competitiva em preço. Ela disse, os preços vão aumentar, meus caros. Preços do Microsoft 365 para empresas vão subir em 2022. Isto já foi, não é? Vamos dizer, Microsoft 365 Business Basic passou de 5 para 6 dólares por utilizador. Microsoft 365 Business Premium passou de 20 para 22. Office 365, o E1, E3, E5 e o Microsoft 365 E3 aumentaram todos o preço. Vocês vão às contas de 2022, 2023 e vejam se eles perderam subscritores. Não perderam. Portanto, se a vossa base de filosofia, ou neste caso, se a vossa tese de investimento para estas empresas REITs, não é? Que vocês até separam erradamente de, ok, eu tenho ações e depois tenho as REITs. REITs são ações, meus caros, ok? REITs são ações. São outra tipologia de ações, são REITs, não é? Porque têm outras obrigações a cumprir, nomeadamente distribuir 90% dos lucros aos acionistas. Mas continuam a ser ações. Mas atenção, eu até percebo, porque é para dizer ao pessoal que, olha, temos aqui REITs, mas as pessoas sabem que são ações. Mas é só para deixar claro, REITs são ações, ok? E se a vossa tese de investimentos, voltando àquilo que eu estava a dizer, a vossa tese de investimentos for, eu quero ter REITs porque quero ter aqui um portfólio que equilibre em outros tempos de macroeconomia a inflação, meus caros, não é preciso terem REITs, ok? E como vocês já viram, existem melhores oportunidades até do que as REITs com essa filosofia de acompanhamento, de acompanhar a inflação, em vez de vocês terem REITs no vosso portfólio exatamente para isso. Como eu já dei aqui o caso da Amazon e da Microsoft. E depois é só irem um bocadinho, pegarem na vossa pá de investidor, escavarem o resto das métricas e verem que têm muitas outras coisas más. O caso das REITs. Disse-vos três. A alavancagem, as shares outstanding, o retorno, a criação de riqueza para os acionistas e para os restantes stakeholders. E podia estar aqui mais 10, 15, 20 minutos a falar sobre outras coisas más que as REITs têm. Têm coisas boas? Concordamos exatamente nisso. Têm as suas coisas boas. Mas a minha mensagem aqui neste episódio é que existem coisas melhores, na minha opinião. Atenção, eu trago dados reais, podem ir ver, trago dados em que tanto para aquilo que foi a Realty Income, tanto para aquilo que foi a Microsoft, fui buscar sempre às fontes oficiais. E já aconteceram. E aquilo que eu disse de aumentaram os subscritores está no 10K, são fontes oficiais. Portanto, reparem que existem sim melhores oportunidades. Mas agora, também existem, isso, tiro o chapéu, entre aspas, a este tipo de REITs, Realty Income, AMT, que são boas empresas. Mas se a vossa tese de investimento, mais uma vez, estou a ser repetitivo, peço desculpa, for só para acompanhar a inflação e ter aqui um equilíbrio, há coisas muito, mas muito, e novamente, muito melhores do que ter REITs no vosso portfólio. Portanto, meus caros, se vocês tiverem alguma dúvida sobre este episódio, já sabem, mandem-nos mensagem por Instagram. Nós agora tirámos a cada duas, ou a cada três em três semanas, tirámos ali umas horinhas para responder tudo, assim de... assim tipo relâmpago, mas com qualidade, obviamente. Aguardem só entre duas, três semanas para obterem resposta sobre essa vossa dúvida, porque a nossa prioridade está nos alunos da jornada financeira, ok? Caso não saibam o que é isso, está aí na descrição deste episódio, tem aí o link da jornada financeira para vocês explorarem. A esses, obviamente, damos resposta no máximo dos máximos em 48 horas. Portanto, espero que tenham gostado do episódio e vemo-nos novamente para a próxima segunda-feira, à mesma hora, às 7 horas da manhã.